nós tivemos mais novidades, mais capítulos aí nessa novela dos dividendos da Petrobras. Entre a live de ontem e a live de hoje, a gente já teve mais atualizações que envolvem aí tanto o CEO quanto a própria Petrobras institucionalmente sobre esses ruídos ali, sobre os proventos da companhia. Além disso, a gente teve novidades também sobre a troca de CEO da Vale. Existem alguns rumores de que o CFO pode vir a assumir esse cargo. E a gente também teve convocação de vários executivos da Braskem para depor na CPI. E no meio de tudo isso, a Ambev reportou seu balanço muito recentemente, os papéis despencaram no Ibovespa hoje. Como vocês podem ver, o noticiário está bem badalado e eu comento com vocês todas essas notícias e todos esses detalhes logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas aqui do Sono Notícias. Boa noite para todo mundo que está marcando a sua presença aqui no chat logo nos primeiros minutinhos. Deixo aqui uma boa noite especial para todo mundo que já deixa aqui a sua participação aqui no chat logo que a gente abre a live. Sempre especial, sempre muito importante que vocês interajam aí no chat. Muito obrigado aí para todo mundo que está entrando. Hoje que é dia de a gente falar sobre um pregão que, como eu falei para vocês, foi bem agitado. A gente teve, inclusive, uma movimentação relevante de várias companhias no meio do pregão. A gente viu a Ambev mexer bastante com o pregão, porque ela reportou o seu balanço na véspera, né? Ela reportou o seu balanço, perdão, na véspera não, na manhã dessa quinta-feira, e a gente viu o mercado absorver ali os seus resultados. Foi de longe a ação dentre as movers, né, dentre aqueles papéis que têm maior relevância dentro do índice, foi uma queda bem drástica. Então bora falar aí do fechamento de pregão de hoje. A gente viu uma Ambev que influenciou bastante no índice e um índice que fechou abaixo dos 130 mil pontos. O Ibovespa hoje caiu ali 0,87%, portanto, fechou a 129.020 pontos. Mais um dia aí que foi relativamente agitado aí pela temporada de balanço, e além disso a gente teve algumas novidades. Eu adiantei aqui que a gente teve novidades sobre Petro e Vale aqui na introdução da live, né? Que a gente viu notícias sobre essa eventual troca de CEO, e além disso a gente teve atualizações sobre todo aquele caso dos dividendos. Quem assistiu a live de ontem viu que os comentários que o presidente da Petrobras fez movimentaram bastante o mercado. Ontem os papéis despencaram 5% por conta dos comentários do CEO da Petrobras. E hoje a própria empresa veio ali a público dar alguns esclarecimentos, mas não foi muito suficiente para animar o mercado, para reverter a situação, porque hoje novamente os papéis da Petrobras caíram no pregão, recuaram ali 0,7%. Como vocês estão vendo aqui no mapa dos ativos do Status Invest, foi um dia majoritariamente negativo para os movers. Aqui os quadradinhos eles estão, quanto maior o quadradinho, né, maior a participação na carteira do índice. Como vocês podem ver, a Vale, que é a companhia que tem uma maior participação na carteira do Ibovespa, ela subiu, mas praticamente todos os outros papéis fecharam no vermelho, caíram. E como eu destaquei aqui logo menos, a Ambev foi o principal destaque negativo ali dentre essas movers, porque os papéis da companhia recuaram 6,5%. Justamente por conta da divulgação do seu balanço. Esse balanço que veio com o que alguns analistas chamaram de efeito Argentina, né, por conta do desempenho da companhia e do setor de bebidas e tudo mais, que veio aquém do esperado em outros países além do Brasil. E além disso, tiveram questões ali para o guidance desse ano. Eu vou detalhar tudo isso logo menos aqui, logo depois de a gente falar sobre o fechamento de hoje. E no lado das maiores variações, novamente o pão de açúcar aqui nas pontas, foi a maior alta do Ibovespa 2 dias seguidos, hoje foi a maior queda, recuou ali 8,6% e ficou logo à frente da Ambev, que foi a segunda maior queda do índice. Quando a gente olha para as maiores altas, novamente os frigoríficos foram um destaque positivo, Marfrig avançou 3,8%, enquanto isso JBS também avançou ali 2,72%, essas que foram as duas maiores altas do índice. E além disso, vale destacar aqui que a gente teve a gente operou na direção contrária das bolsas internacionais. Quando a gente olha lá para Nova York, todos os índices fecharam em alta. O índice de Dow Jones ele avançou um pouquinho, né? 0,04%, mas o S&P avançou 0,54% e a Nasdaq 0,8%. Então, um dia relativamente positivo para Wall Street. Quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent recuou 0,3% a 83 dólares e o minério de ferro caiu 0,17% lá em Dalian a um patamar de 123 dólares a tonelada. E o dólar novamente fechou em alta, mas hoje uma alta bem tímida, avançou ali 0,06%, né, e fechou a R$ 4,97. O dólar então seguindo aí nesse patamar ali, nesse limiar ali dos R$ 5,00, levemente abaixo do patamar de R$ 5,00 por moeda. E bora falar então sobre o que aconteceu com a Ambev, né? Eu imagino, antes de falar sobre o Petrobras aqui, eu vou ter que falar sobre isso, porque foi um dos principais destaques do pregão de hoje. Como eu falei para vocês, uma queda ali de 6,5%, né? Vamos colocar aqui na tela o que rolou com a Ambev. A gente, obviamente, deu notícia aqui sobre o que aconteceu, né? Como eu falei para vocês, o que impactou aqui esse desempenho das ações foi o resultado, né? A Ambev mostrou um lucro líquido que caiu ali cerca de 11% nesse quarto tri de 2023, para um patamar de 4,5 bilhões. Quando a gente olha os dados aqui do balanço, né, a gente vê que os números divulgados aí trouxeram indicações mistas, né, e com uma projeção para 2024, que decepcionou um pouco os analistas, porque ela veio abaixo do esperado. Como eu falei para vocês, esse balanço aqui fez com que os papéis caíssem, hoje a gente viu um recuo de 6,5%, e eles reportaram aqui, né, só para a gente resumir basicamente os dados que a empresa mostrou, né, foi um lucro líquido consolidado de 4,52 bilhões, que representa, como eu falei para vocês, uma queda de cerca de 11% quando a gente compara com a igual etapa do ano anterior, e um EBITDA, né, que é um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que ficou na casa dos 7,15 bilhões de reais. Um avanço ali de 0,6% se a gente comparar com igual etapa do ano anterior. E vale lembrar que esse EBITDA aqui, ele já começou a chamar um pouco a atenção dos analistas, porque ele ficou aquém do esperado, ele ficou cerca de 6% abaixo das projeções do consenso de mercado. Ou seja, os dados operacionais em si da Ambev, eles descolaram um pouquinho do que o mercado financeiro estava esperando. E a gente sabe que o mercado, né, ele penaliza ou premia as empresas a depender das suas expectativas, né, do quanto os números vêm longe das projeções. Mas o que chamou a atenção aqui, que eu destaco para vocês, foi que um dos principais dados aqui que chamou a atenção dentro do balanço da companhia, segundo os analistas do Itaú BBA, né, que emitiram um relatório sobre isso recentemente, eles destacaram que o operacional da empresa ele veio ligeiramente abaixo do que eles estavam esperando, e o principal ponto aqui foi o que eles chamaram de efeito one-off na Argentina, e com alguma decepção ali nessas unidades de negócio do exterior. Eles falaram o seguinte: apesar disso, a gente acha que a decepção deva ser parcialmente ignorada pelos investidores por conta do efeito contábil e one-off em Argentina. Na América Central e no Caribe, a recuperação foi um pouco menor do que o mercado esperava. E no Canadá, também vimos uma queda mais intensa nos números em relação às expectativas do mercado. E além disso, o BBA falou aqui sobre as projeções da própria empresa para esse ano, que a gente conhece como o guidance. Porque o guidance de custos aparece aí como um ponto que chamou bastante a atenção dos analistas, porque ele veio pior do que o consenso. A Ambev relatou aqui, né, que assumindo os preços atuais das commodities e do dólar, né, elas esperam que o custo de produtos vendidos por hectolitro, excluindo a depreciação e amortização aqui no Brasil, diminua entre 0,5% e 3% ao ano. O mercado, né, inclusive o próprio BBA, por exemplo, para citar uma projeção de uma casa em específica para vocês, o Itaú BBA tinha a expectativa de que essa queda fosse de 8% no ano. Ou seja, os custos por produto da Ambev, eles não recuaram tanto quanto o mercado esperava. Isso, obviamente, juntamente com esses dados operacionais que vieram ligeiramente abaixo do esperado, eles decepcionaram aí o mercado, e com isso a gente viu essa queda tão relevante nos papéis, né? Essa queda que veio né? A gente está falando de um papel que é Ambev, que tem uma volatilidade que costuma ser bem pequena, né? Inclusive, quando a gente olha o gráfico de longo prazo da Ambev, não tem tantos altos e baixos. Então, uma queda ali de 6,5% para esse papel é de se levar em consideração, é até de assustar um pouco. Então, esses foram os principais destaques ali do balanço da Ambev. Mas agora, bora falar sobre Petrobras, né? Sobre o que eu imagino que alguns de vocês estejam curiosos, né? Porque afinal de contas é a thumbnail e também o título do vídeo de hoje, e é o tema que tem chamado bastante a atenção do mercado. Não está tão a par do noticiário. O que a gente viu foi que o Petrobras deu uma entrevista para a Bloomberg. Nessa entrevista, ele falou que a empresa tem que... E ele citou ali questões de alocação de capital com recursos renováveis. A gente... Para o mercado tem grandes expectativas que na semana que vem, quando a Petrobras divulgar o seu balanço... Então, o que o Prats falou ontem acabou deixando o mercado bem pessimista. A gente viu uma queda de 5% nas ações da Petrobras no pregão de hoje e o mercado segue um pouco cético aí depois dessas declarações do Prats. Entre a live de ontem e a live de hoje, a gente já viu algumas atualizações, inclusive a gente já viu o mercado um pouco dar uma digerida aí no que aconteceu nesses anúncios aí do Prats. Eu destaco aqui que a própria Petrobras se comunicou institucionalmente. A gente publicou essa notícia aqui porque a Petrobras, enquanto companhia, né, enquanto empresa, que a gente não está falando do presidente, a gente está falando da empresa em si, né? A Petrobras ela veio a público se pronunciar depois dessas falas do Prats. E eles deram um pronunciamento aqui, que é um pronunciamento bem padrão, né? Eles basicamente reafirmaram o que o mercado já sabe, que é essa questão aqui, né? Que eles vão seguir a política atual de remuneração dos acionistas. Eles afirmaram que não tem qualquer decisão tomada em relação à distribuição de dividendos que não foram declarados, e falaram aqui, né, simplesmente que os dividendos eles seguem sendo feitos com base na política de remuneração dos acionistas da Petrobras, que define que quando a Petrobras, né, tiver uma dívida bruta igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico e de resultado positivo acumulado, né, tudo isso após a validação pelo Conselho de Administração, a Petrobras vai distribuir para os seus acionistas 45% do seu fluxo de caixa livre. Então, numa eventualidade, né, numa situação hipotética, né, usando um número completamente hipotético. Se a Petrobras não tem, tem uma dívida bruta igual ou inferior ao nível máximo de endividamento aí que está no plano, né, que está lá no plano estratégico que é aprovado, e além disso ela teve um resultado positivo no período acumulado, ela passa, por exemplo, se o fluxo de caixa livre foi de 1 bilhão, ela vai repassar 450 milhões para os acionistas por meio de proventos, aí, de dividendos. E no comunicado também não foi destacada, vale lembrar, a distribuição de dividendos extraordinários da Petrobras. Como eu falei para vocês, existe uma grande expectativa de que junto com o balanço da semana que vem, a Petrobras divulgue ali dividendos volumosos. E o que eu chamo a atenção aqui para vocês é que essas falas do Prats, elas vão em linha com alguns... com que alguns analistas comentam, né, que esses investimentos em energia renovável eles prejudiquem a companhia, porque obviamente ela vai ter que destinar mais do seu caixa para isso e vai ser menos caixa distribuído para os seus acionistas. E a gente está falando de dividendos para os acionistas, a gente fala de dividendos para vocês que têm ações da Petrobras e também para o governo, afinal de contas é uma empresa estatal e a gente sabe que é de interesse do governo ele receber dividendos da empresa para conseguir ajudar nossas contas, inclusive que, como a gente sabe, o governo federal quer zerar o déficit nesse ano. Mas eu chamo a atenção aqui para um ponto muito relevante, que eu tenho que dar os créditos aqui para os analistas da Genial, que chamaram a atenção para esse dado, que essa questão dos investimentos em energia renovável, o que está no plano da companhia, né, é de realizar de ter uma fatia muito relevante da sua receita vinda de energia renovável, né? Existe uma expectativa, né, de que eles têm uma fatia muito relevante da sua receita sendo gerada por energia renovável. E eles, eu destaco aqui, né, que a declaração do presidente da Petrobras sobre essa meta ser alcançada, nessa meta de receita com energia renovável, eles consideram que o volume de investimentos para alcançar essa meta, ele deve ser muito superior ao que está no plano hoje. E essa meta ela é muito ambiciosa, né? A gente sabe que atualmente... uma meta de, por exemplo, alcançar metade das receitas vindo de energia renovável é muito ambiciosa. Eles chamaram a atenção aqui para um dado que eu releio para vocês, que atualmente a projeção é de que a Petrobras feche o ano de 2023, né, ela vai reportar o balanço do último trimestre semana que vem, mas que no somatório ela tenha 470 bilhões de reais em receita líquida, né, ou seja, gerou quase meio trilhão de reais em receita líquida no ano de 2023. Para alcançar metade disso, né, na meta que eles têm de longo prazo, né, que afinal de contas a meta que foi citada aqui é uma meta de metade da receita sendo gerada por energia renovável em 10 anos, significaria que eles teriam uma receita superior a 6 vezes a atual receita da Eletrobras. Ou seja, eles consideram que é uma meta muito ambiciosa e muito pouco alcançável. A gente está falando de um volume de geração de receita gigantesco, né? Um volume de geração com base em um negócio que não é nem o foco da Petrobras, né? O foco da Petrobras é petróleo e não energia renovável. Então eles consideram que é muito difícil a Petrobras chegar a essa meta. A gente ainda mantém vocês atualizados ali sobre tudo isso, né? Sobre o que está por vir ali no caso da Petrobras, né? Se a gente tiver mais novidades aqui sobre isso, mais declarações do Prats, mais qualquer outra coisa sobre esse tema, a gente traz para vocês aqui na live das 19 horas do Sul Notícias. Mas por hora, é isso, como eu falei para vocês, entre a live de ontem e a live de hoje, a gente teve muita coisa e essas aqui são as últimas novidades. Antes de passar para a próxima notícia, que eu já dou spoiler aqui que tem a ver com a troca de CEO da Vale, que a gente sabe que tem chamado bastante atenção do mercado, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Desde que a gente abriu a live aqui às 19 horas, 7 horas da noite, eu vi que a audiência só subiu. Um prazer aqui estar comentando as principais novidades do mercado com todos vocês. E eu peço, é claro, para que vocês então deixem o like aqui embaixo. E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever, porque foi muito especial para a gente que nessa quinta-feira, aí, dia 29 de fevereiro, a gente bateu aí 70 mil inscritos aqui no canal do Sul Notícias. Eu queria deixar um muito obrigado para todos vocês que acompanham o canal da gente. Sem vocês, a gente não conseguiria realizar esse trabalho aqui e todo esse foco aí nas principais novidades, né, no noticiário do mercado financeiro. Muito obrigado para todos vocês que contribuem aqui com esse projeto. É sempre um prazer ter vocês na audiência. Então, bora lá falar para o que interessa, né? Bora voltar aqui para o noticiário. Como eu falei para vocês, tem notícia sobre Vale e ainda tem mais coisa, né? Hoje tem essa questão da CPI da Braskem que eu falei na introdução, mas isso aqui chamou muito a atenção do mercado porque são mais notícias de bastidores sobre essa troca do CEO da Vale. Basicamente o que a gente teve agora, né, já teve toda essa novela do Guido Mantega em janeiro, agora no finalzinho de fevereiro o governo começou a aventar o nome do CEO da Cielo. E agora a gente teve essa notícia aqui, que inclusive eu tenho que dar os créditos, ela foi um furo aqui da coluna do Lauro Jardim, né, que é o jornalista lá do O Globo, que destacou, né, as fontes que relataram para ele anonimamente, falaram que o atual Conselho de Administração da Vale apoia a atual recondução do CEO, né, ou seja, manter o Eduardo Bartolomeu como presidente da Vale, mas que quer que o Gustavo Pimenta, que é o atual diretor financeiro da Vale, né, o atual CFO, que ele complete o mandato do Bartolomeu. A ideia do conselho, segundo essa notícia aqui de bastidores, é que o Bartolomeu fique mais um ano no comando da Vale, fazendo aí toda essa transição, e no final desse um ano, o Gustavo Pimenta, que é o atual CFO, assuma aí o mandato do Bartolomeu. Por outro lado, a equipe de oposição, digamos assim, né, deseja que o processo de escolha seja feito segundo as regras de governança da Vale, porque atualmente a Vale estipula que tem que contratar o que a gente chama de headhunter para indicar uma lista tríplice, ou seja, alguém que vai caçar alguns nomes aqui para CEO da Vale e que vai fazer uma lista, né, com três nomes que são palatáveis ali para serem os novos presidentes da mineradora e que depois disso a gente tem uma deliberação aí do conselho para escolher quem será o novo presidente da Vale. Essas são as últimas novidades, como eu falei para vocês, né? A gente viu que teve todo esse imbróglio com relação à questão de indicação do novo CEO. Inclusive, nessa semana, o próprio presidente, né, deu algumas declarações espinhosas sobre a Vale, né? O Lula deu entrevista para a RedeTV falando o seguinte, né, abre aspas, a Vale não pode pensar que é dona do Brasil e que as empresas brasileiras precisam estar de acordo com o entendimento de desenvolvimento do governo. A gente sabe que o governo tem exercido alguma pressão sobre a Vale. A gente sabe que, como a Petrobras ela não é estatal, então a pressão do governo ela é bem limitada, mas a gente tem a influência da Previ, né, que é a o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que tem duas cadeiras no Conselho da Vale, e é a maneira pela qual o governo exerce aí a sua pressão na companhia. Como eu falei para vocês, existe uma pressão atual para colocar o Paulo Caffarelli, que é CEO da Cielo, como presidente da Vale, mas a gente ainda não teve deliberações exatas aqui sobre o que vai acontecer, né? A gente não teve atualizações muito relevantes sobre esse tema aqui. A gente mantém vocês atualizados. Assim que essa assembleia rolar, a gente vai saber quem vai ser o novo CEO da Vale e a gente atualiza aqui para vocês todo o fim aí, finalmente, né, dessa novela aí de troca, né, de dança das cadeiras aí dentro da mineradora. E agora a gente ainda tem que seguir falando de blue chips, né, de companhias que têm valores de mercado gigantesco, de companhias que são relevantes no índice, porque a gente acabou de ter uma notícia aqui de que os executivos da Braskem foram convocados para uma CPI. A gente sabe que está rolando essa CPI da Braskem, né? E basicamente o que eles fizeram foi convocar o atual CEO, né? A notícia que a gente teve aqui foi de que essa CPI aprovou ainda nessa semana, né, 8 convocações para dar depoimento sobre os danos ambientais causados ali pela Braskem lá em Maceió, que a gente sabe que chamam bastante atenção do noticiário, né, do mercado. Eu imagino que todos vocês devam estar a par aí dessa questão ambiental da Braskem lá em Maceió. E nessas convocações, né, nessas 8 convocações, a gente inclui aí a do diretor-presidente, né, do CEO da companhia, o Roberto Bischoff, e além disso a do diretor de comunicação, que é o Marcelo Arantes. Segundo a agência Senado aqui, a votação dos requerimentos ocorreu com a retomada da reunião ainda na terça, que tinha sido suspensa pelo presidente da CPI. Vai lembrar aqui que o presidente da CPI é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. E os outros convocados aqui, além do Arantes e do Roberto Bischoff, né, que são executivos, tem aqui o Thales Sampaio, que é coordenador dos estudos da antiga Companhia de Pesquisa dos Recursos Minerais. Tem o Mauro Henrique Moreira Souza, que é o diretor da Agência Nacional de Mineração. José Geraldo Marques, que é ativista em ecologia, pós-doutor em meio ambiente e vítima da evacuação dos bairros atingidos. O Abel Galindo Marcos, que é um engenheiro civil e professor aposentado na Universidade Federal de Alagoas. A Natália Almeida Levino, que é professora da Universidade de Alagoas. E também o Volney Wolf Barreiros, que é chefe da Secretaria Nacional de Proteção de Defesa Civil. Então, todo esse pessoal aqui deve depor na CPI da Braskem, conforme as convocações foram feitas ali pelos senadores, né, pelo Senado Federal. Essas são as últimas atualizações ali da CPI da Braskem. E a gente mantém todos vocês, como eu falei, atualizados ali sobre o que vai acontecer quando o CEO e os executivos forem depor. A gente traz para vocês as últimas notícias sobre isso. Por hora, essas são as últimas novidades aí sobre todo esse imbróglio de Maceió, que ainda deve dar muito pano para manga, vai lembrar, né? Questões como essa mexem bastante com a opinião pública e devem gerar bastante barulho lá no Senado quando a gente vê tanto o CEO quanto os outros executivos darem depoimentos. Tá? Mais ou menos naquele esquema, obviamente com não tanta mídia, né? Mas mais ou menos naquele esquema que a gente viu na época da CPI da Covid, né? Que a gente via todos os depoimentos chamar bastante atenção no noticiário e tudo mais. Antes de finalizar aqui a última notícia do dia, né, do radar corporativo, que ainda a gente tem aquele momento de falar dos indicadores, eu deixo o meu boa noite especial para o pessoal que está entrando no chat aí nos últimos minutos. Obrigadão aí por todo mundo que está marcando presença. Como eu falei, muito obrigado para todos vocês que têm contribuído com a agência daqui. Só com vocês que a gente conseguiu chegar aí nesses 70 mil inscritos que a gente bateu nessa quinta-feira, dia 29 de fevereiro. E aí, até que enfim, aqui, última notícia aqui sobre do radar corporativo de hoje, foi que é uma notícia sobre Oi aqui, né, que a Anatel, né, que é a agência regulatora aí do setor de comunicações, eles estão tentando adiar a homologação de plano de recuperação judicial da Oi, né, essa companhia que tem chamado bastante a atenção do mercado, porque, como a gente sabe, está na sua segunda recuperação judicial, as ações caíram bastante na bolsa e tudo mais. Basicamente, a Anatel, ela pediu para a justiça para adiar essa homologação, caso seja aprovado na Assembleia Geral de Credores. Então a gente deve ver primeiro isso passar no crivo ali dos credores da Oi. Na semana passada, a Anatel havia solicitado ali para a sétima vara empresarial do Rio que fosse suspensa a realização da Assembleia da Oi. Então essa briga ela não é de hoje. E na última terça, dia 27 de fevereiro, agora, a juíza Caroline Rossi estabeleceu um prazo de 48 horas para a Oi e os administradores judiciais se posicionarem sobre a solicitação de adiamento apresentado pela Anatel. O prazo termina ainda hoje, a gente ainda deve ver algum pronunciamento da Oi sobre isso. E nessa nova petição, a Anatel propõe que, caso não haja postergação da Assembleia Geral de Credores, seja pelo menos adiada a decisão de homologação do plano de recuperação judicial da companhia, caso este venha a ser aprovado aí pelos credores. Esse adiamento, segundo a Anatel, valeria até a data prevista para a resposta do procedimento de tentativa de acordo que rola lá no Tribunal de Contas da União, né, no TCU, entre a Oi e a Anatel. Então a gente vê aí que a Anatel, né, tem tentado barrar aí essas questões relativas ao plano de recuperação judicial da companhia. A gente sabe que ela está nessa fase de tentar aprovar de aprovar o seu plano, de realizar ali todas as mudanças que estão previstas ali nesse documento. Vale lembrar que essa notícia que ela não mexeu tanto com os papéis hoje, porque ela já estava meio que precificada, né? Quando saiu a notícia que a Anatel entrou aí com a petição. As ações da Oi estão cotadas a R$1,04, conforme o preço do fechamento de hoje. Elas subiram cerca de 1% aí no pregão dessa quinta-feira. E fechando aí o noticiário corporativo aí dessa quinta-feira, eu tenho que passar aqui pro momento aqui que a gente fala sobre os indicadores do dia. Hoje a gente teve alguns que movimentaram um pouco o mercado, né? A gente teve CPI CPI da zona do euro amanhã. A gente teve CPI da Alemanha, que é a principal economia da zona do euro, né? Os CPIs que por lá vieram todos dentro do esperado. Além disso, a gente teve os dados aqui da taxa de desemprego, né, da PNAD, que vieram melhores do que o esperado, vieram em 7,6%. As projeções eram de 7,8% de desemprego, então os dados aí vieram um pouquinho melhor do que o esperado. E além disso, no fim do dia, né, a gente tem a divulgação dos dados dos PMIs da China. Mas aqui eu falo do fim do dia mesmo, porque esses dados vêm bem depois do horário que a gente fecha aqui a live. Eles são divulgados às 22h30, 10h30 da noite de hoje, 10h30 da noite dessa quinta-feira. Mas como vocês sabem, eu sempre dou um spoiler aqui da agenda de amanhã, né? O que vale a pena ficar prestando atenção aí no mercado durante a sexta-feira, aí, último dia da semana. A gente sabe que sexta é aquele dia mais enxuto, mas amanhã tem alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. A gente tem a divulgação do CPI da zona do euro, né, o indicador oficial de inflação do bloco econômico, que sai às 7 horas da manhã, e tem um indicador muito relevante aqui para a gente, para o Brasil, para o mercado doméstico, que é a divulgação do PIB, né, a divulgação do nosso produto interno bruto, esse indicador que vai ser divulgado às 8 horas da manhã. Afora isso, também tem alguns PMIs que vão ser divulgados lá nos Estados Unidos por volta do meio-dia, né, entre as 11h45 e o meio-dia, e com isso a gente fecha a agenda de sexta. Não tem nenhum outro indicador que chama muita atenção, que deve mexer muito com o mercado. O principal destaque, como eu falei para vocês, deve ser a divulgação do PIB, né, do Produto Interno Bruto, que mostra aí como é que está o crescimento econômico do nosso Brasil, aí, como é que está a atividade econômica aqui da economia brasileira. E com isso, com esses 28 minutinhos de live, quase meia hora aqui de transmissão ao vivo para falar do noticiário do mercado financeiro, porque como eu falei para vocês, o noticiário dessa quinta foi agitadíssimo, teve o balanço da Ambev, teve essa novela aí dos dividendos da Petrobras, teve troca de CEO da Vale. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam a live de hoje. Eu peço sempre para vocês deixarem o seu like aqui embaixo e também quem for novo por aqui, faça parte aí desses mais de 70 mil inscritos e clica no botãozinho que está aqui embaixo, né, para você se inscrever e não perder nenhuma atualização aí sobre as principais novidades da economia brasileira, da Bolsa de Valores e do mercado financeiro. E além disso também, sobre política, sobre economia local, tudo que afeta o mercado a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas. E agora, só amanhã, vejo todos vocês na sexta às 19 horas, que é o nosso horário marcado aqui no canal do YouTube do Suno Notícias. Com isso, eu vou ficando por aqui. Muito boa noite para todos vocês que acompanharam a live de hoje. Boa noite aí, bons negócios e tchau, tchau.